A Rádio FM Assembleia apresenta Autores e Ideias.
Gente velha, por exemplo, tem um pavor. Não que eu seja nojenta, metida à besta, mas quem é que aguenta? É tudo devagar, é tudo cheio de resmungo, de ai, de ui, de suspiro e de gemido. Andam daquele jeito, um passinho, depois outro passinho, às vezes com bengalas, às vezes arrastando os pés, uns se tremem. Pô, é de encher o saco. Nunca escutam direito. Se tu tiver que falar com eles, tem que gritar, repetir as coisas. E tem negócio mais chato do que ficar repetindo a mesma coisa duas, três vezes? A mesma coisa? Luiz Gil. Trecho do livro Destino Sombrio. Olá, ouvinte! Está começando mais um Autores e Ideias. Eu sou Lilian Martins e vamos ficar juntos durante uma hora. Segundo pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, uma em cada três mulheres afirma já ter sofrido algum abuso, seja ele psicológico, verbal ou físico. Somente em 2016, mais de 500 mulheres foram agredidas fisicamente a cada hora no país. Os dados chamam a atenção para um dos graves problemas sociais presentes em muitos lares brasileiros: os relacionamentos abusivos. O tema está presente no romance Por Trás das Chamas, publicado pela Editora do Brasil, de autoria do escritor e jornalista Luiz Gil. É dele a autoria de mais de 50 livros. O escritor é também um fenômeno entre os seus leitores adolescentes, fãs de suas publicações. É sobre a sua trajetória na literatura, o romance juvenil Por Trás das Chamas, o duplo ofício de jornalista e escritor, que conversamos hoje com o autor gaúcho Luiz Gil. E claro, você é o meu convidado especial neste nosso bate-papo. Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo. Luiz Gil, é um prazer recebê-lo no Autores e Ideias. Seja bem-vindo.
Puxa, obrigado pelo convite, Lina. É um prazer meu participar do Autores e Ideias e poder falar aí especificamente para o Ceará e também para o mundo, né?
Ah, sem dúvida. A gente vai fazer uma conexão aqui Sul-Ceará hoje.
Que legal.
Gil, a gente vai conhecer um pouco mais sobre o seu romance Por Trás das Chamas. Ele que tem um book trailer lindo, que está fazendo muito sucesso nas redes sociais, na internet, e que traz como tema relacionamentos abusivos. Conta pra gente o que é que nós, leitores, podemos esperar dessa obra.
Olha, bem como tu falasse, é um romance, né, envolvendo dois jovens, e ele tem uma característica um pouquinho diferente, né? Aliás, a minha trajetória dentro da literatura tem essa marca, né? Eu procuro contar histórias de uma maneira um pouquinho diferente, né? Em muitos dos meus livros, fujo do tradicional, né? No caso do Por Trás das Chamas, da Editora do Brasil, eu me propus a escrever capítulos curtos. E dentro desses capítulos tem muito diálogo entre os personagens, e esses diálogos não são marcados pelo travessão ou por aspas, como é o comum. Então eu praticamente embolo eles dentro de um bloco narrativo curto, procurando dessa forma demonstrar ou espelhar o mundo que a gente vive, especialmente da gurizada, né? Que é onde tudo acontece muito rápido, com muita informação. E é uma história de amor, né? Uma menina se apaixona por um rapaz e tal, e claro que eu não posso contar muito mais do que isso, mas tem um desfecho inesperado.
Luiz, o que é interessante dessa obra é justamente perceber esse seu trabalho com a linguagem literária. E mesmo sendo uma obra destinada ao público juvenil, há sim uma presença de uma rica variedade artística da sua linguagem literária. Então eu queria muito que você falasse sobre esse seu trabalho com a linguagem de muito rigor e de muito primor, diferentemente do que algumas pessoas podem esperar para uma obra destinada ao público jovem.
Pois é, Lilian, e isso realmente é um problema que sempre se tem quando se fala em literatura infantil e juvenil, né? A tendência de muitas pessoas, mesmo leitores, e também a tendência de muitos analistas, é achar que são obras menores. Uhum. São obras que, por ter uma quantidade quantidade menor de páginas, não dá trabalho, não exigem do autor. Isso é um grande equívoco. Eu posso falar apenas por mim, naturalmente, né? Mas todo livro que eu escrevo, mesmo os infantis, são curtinhos ali, às vezes 24 páginas, todos eles obedecem um trabalho muito rigoroso, como tu observaste, né? Eu procuro sempre escrever, depois reescrever, depois deixar um tempo quieto, dali a alguns meses eu volto, releio, reescrevo. No Por Trás das Chamas, o processo foi esse, da mesma maneira. Primeiro, eu pensei, no caso desse livro, eu pensei muito na forma, primeiro, qual forma que eu ia dar para essa narrativa. Descoberto isso, aí veio o período de trabalho mesmo, de escrever a primeira versão, e depois os trabalhos subsequentes, as versões subsequentes, né? É interessante destacar, já falei em outros livros meus também, eu procuro isso, eu procuro sempre dar algo um pouquinho diferente ao leitor, fornecer uma opção para o leitor, de olha, não é uma história exatamente tradicional, né? Muitas vezes aquela narrativa início, meio e fim, por exemplo, muitos dos meus livros quebram essa linha tradicional do tempo. Esse livro, para te teres uma ideia, Lilian, ele surgiu dos meus leitores, né? Muitos leitores sempre me cobraram isso. Poxa, quando é que tu vai escrever um romance? No sentido não de gênero, mas no sentido de paixão, assim, água com açúcar mesmo, me pediam, né? Poxa, tu escreve tanto livro policial, com bastante ação, suspense, por que tu não escreve um água com açúcar? Né? E eu fui ouvindo durante muito tempo, e lá pelas tantas eu digo, poxa, mas vamos ver, será que eu consigo e tal? E aí comecei a pensar nos personagens, em qual história contar, no formato, como eu disse, mas sempre com esse cuidado, né? Com o cuidado de trabalhar bastante a linguagem, trabalhar bastante a forma do livro também, para oferecer ao leitor o melhor trabalho possível.
E esse romance, que não tem nada de água com açúcar, né? O Dil fala a respeito disso. Bom, mas eu não posso entregar, senão a gente vai fazer um spoiler do livro.
Claro,
mas não tem nada.
Tem a borda, né?
É.
A narrativa, ela sugere uma série de tópicos, assim. Eu costumo dizer sempre que a minha função enquanto escritor é contar uma história. Se o leitor pegar essa história e dali retirar alguma coisa que possa ser aproveitável, que goste ou que não goste, cabe ao leitor. Eu não jamais vou usar um livro meu como um veículo para divulgar uma ideia ou para passar uma lição. Não, de maneira nenhuma. Eu conto uma história. Como tu observaste, naturalmente tu leste o livro, tem ali uma série de questões que pertencem aos dias de hoje e que fazem parte do cotidiano da gurizada. Mas, de maneira nenhuma, eu tento indicar um caminho ou dar uma lição de moral. Na verdade, são breves indicações que eu dou para que se discuta o assunto, né? São sugestões. Olha, se tu observar tal situação que aparece no livro e discutir isso em casa, com os amigos, na sala de aula, muito bem. Se não observar, se não encontrar nada disso, também. Cada um vai fazer a sua leitura.
E é sobre isso, Dil, que a gente traz aí os dados da pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que alerta sobre um número horrível, né? São 500 mulheres agredidas fisicamente por hora somente em 2016. E entre a pesquisa, né, há também os dados que afirmam que uma em cada três mulheres, elas confirmam que já sofreram algum tipo de abuso, seja psicológico, verbal ou físico. Dil, qual é, diante desse quadro, a importância de falar especificamente para o público juvenil sobre os relacionamentos abusivos?
Olha, primeiro de tudo é justamente isso, é falar. Quando a gente tenta esconder uma realidade, mesmo que ela seja negativa, eu acho que a gente não está chegando a lugar nenhum. Então, discutir temas importantes como esse, eu acho que são situações que devem ocorrer com naturalidade. Eu acho que não é nada que a gente possa pensar, não vamos tratar de assunto A, B ou C. Eu acho que tem que se tratar na família, tem que se tratar na sala de aula, na escola, na universidade, na nossa vida social, quanto mais se falar, eu acho que mais próximos a gente chega de uma solução. E como eu também gosto de falar muito, eu penso que todos os problemas que a gente enfrenta no nosso país, eles passam, sem dúvida, pela educação. O dia que nós tivermos uma educação sólida, que realmente seja levada a sério, desde a formação dos professores, passando pelos professores, quando a gente tiver uma educação sólida, em que se possa discutir abertamente, com naturalidade, com objetividade, assuntos importantes e nem sempre muito agradáveis, eu acho que a gente dá um passo importante para resolver esses problemas, né? No caso específico, é importante falar, é importante que se conheça esses números, é importante que se conheçam casos, é importante que se debata a respeito de possíveis soluções, de como resolver essa situação. Mas, fundamentalmente, eu acho que todos os nossos problemas aqui de Brasil passam pela educação.
Sem dúvida. Luiz Gil, e quais os desafios de escrever sobre este tema e tantos outros? Você que tem uma narrativa policialesca muito forte entre os jovens, a gurizada, como você gosta de dizer, curte muito esse gênero. Qual é o desafio de escrever para o público jovem e fazer tanto sucesso, né? O que explica?
Pois é, Lina, tu sabes que eu nunca pensei em escrever para público jovem, né? Isso acabou acontecendo por acaso, assim, na minha trajetória. E em função de uma série de convites que eu recebi de editores e que recebo até hoje, né? Nos manda um original aí para jovem e tal. De fato, eu acho que a palavra tu colocas bem, é um desafio, né? Escrever, contar uma história por si só é um desafio, em qualquer gênero, para qualquer público. No caso dos jovens, eu acho que eu procuro sempre tentar, de certa forma, me conectar ao leitor jovem. Não exatamente assim, por exemplo, usando gírias que amanhã ou depois ficam datadas. Não é isso. Eu acho que eu procuro o ritmo, né? Procurar dar um ritmo para a narrativa, procurar manter o interesse do jovem leitor também, a fazer com que ele vire a próxima página, ele avance para o próximo capítulo. Talvez, assim, produzir, ter o cuidado também de produzir um texto que, às vezes, se tecnicamente ele tem uma aparência um pouco diferente, como no caso do Por Trás das Chamas, né, esses blocos narrativos curtos, ainda assim seja um texto palatável, que seja simples, não seja muito rebuscado, que a pessoa consiga ler e compreender de imediato, sem que isso signifique também, é claro, uma simplificação pura e simples. Daí porque nós falávamos há pouco dessa questão do trabalho, da linguagem, das várias versões pelas quais os meus textos passam. Mas é um desafio, mas é um desafio super bacana e me proporciona, sobretudo, esses livros para jovens. Eles me proporcionam o encontro com o leitor, quando me convidam para ir na sala de aula, quando eu vou numa escola, numa feira de livro, falar sobre esses livros para jovens, eu tenho a oportunidade de conhecer esses leitores. Claro, infelizmente, o nosso país é imenso, né? Eu adoraria ir no Ceará, por exemplo, conversar com a comunidade daí. Mas nem sempre é possível, em função de distância, em função de trabalho. Mas mesmo assim, os contatos que eu tenho com os jovens leitores sempre são proveitosos para mim. Eu aprendo muita coisa com eles, e especialmente aprendo muitas coisas sobre o meu próprio livro, interpretações deles para coisas que eu nem tinha notado que estavam no romance.
Gil, eu sei que você não gosta muito do termo literatura infanto-juvenil. Explica para a gente essa sua rejeição ao título do gênero.
Eu realmente, Helena, não gosto dessa divisão que se faz, né? Literatura infantil, juvenil, adulto. Eu sou adulto e leio livro infantil. Eu conheço jovens que leem literatura adulta. Então, eu acho que isso, claro, é uma questão de mercado, foi uma divisão que foi feita pelo mercado editorial, compreensível, mas eu não vejo muito isso, sabe? Eu prefiro acreditar em livros e em leitores. Então, eu não vejo problema de uma criança pegar esse Por Trás das Chamas, por exemplo. Eu acho que se ela tiver um nível razoável de experiência como leitora, ela vai conseguir chegar ao fim da história, vai entender tudo, vai gostar ou não gostar. Mas dividir, né? Puxa, alguns livros até inclusive vem a indicação de idade. na quarta capa, ou mesmo na capa, né, indicado para 8 a 12 anos, algo assim, puxa, isso é meio... Eu não sei, eu acho que a gente podia dar mais liberdade para o leitor decidir isso, né? Eu acho que é uma divisão puramente mercadológica, mas eu prefiro pensar que existem livros e leitores.
É isso. E quantos livros infantis nós, público adulto, temos, lemos e gostamos, né? Pequeno Príncipe é um fenômeno, Platero e Joe é outro fenômeno de vendas para público adulto e são obras que eram destinadas inicialmente ao público infantil.
Parece que é uma obrigação, assim, olha, um livro infantil, então só quem pode ler é criança. Puxa, e muitas vezes pais leem para as crianças, né? As crianças são pequenas ou não são alfabetizadas. Eu realmente me incomoda um pouco essa coisa dessa divisão, né? De, puxa, tem livros aí que são ótimos para qualquer idade.
É isso. Gil, você tem uma vasta experiência literária, são mais de 50 livros publicados, isso sem mencionar as antologias em que você participa, e a sua obra de estreia foi com um livro destinado aos leitores jovens. Como alcançar esse público através da literatura e permanecer em constante diálogo com esses seus leitores? Porque há leitores seus que lhe seguem e a gente quer saber como é que você faz para alcançar esse público.
Olha, é uma pergunta difícil, né? Porque eu acho que não tem, eu pelo menos não tenho uma fórmula, não tenho uma receita. Se eu tivesse que dar uma receita ou uma fórmula para alguém, seria trabalho. É a única coisa que eu conheço, né? Então é muita dedicação, é trabalhar, escrever, reescrever, ler muito, pesquisar muito, não só sobre o tema que tu queres abordar, mas também sobre todas as outras coisas aí que estão à nossa volta. É difícil, há pouco eu citei ritmo, né? Eu acho que talvez esse seja um ingrediente importante nesses meus livros, especialmente os dedicados ao público mais jovem, talvez um ritmo interessante que faça com que a pessoa queira acompanhar, queira saber o que vai acontecer. Uma dose de suspense sempre é bom, mesmo nesse Por Trás das Chamas, aí acontece algo tanto traumático, né? Puxa, o que vai acontecer? Ou será que vai dar tudo certo? Será que vai dar tudo errado? Então eu acho que parte aí um pouquinho trabalhar a questão de ritmo, mas o fundamental mesmo, Liliana, não, eu falo por mim apenas, mas é trabalho, não tem como fugir disso. Eu não consigo imaginar, por exemplo, que o sujeito termine um livro e diga, puxa, tá pronto. Não, na verdade ele tem que ser lido, relido. Depois entra o pessoal da editora também com algumas sugestões, com algumas observações que são importantes, que podem auxiliar bastante o livro. Mas é isso, eu acho que o segredo é muito trabalho.
Eu converso com o escritor e jornalista Luiz Gil, autor do romance juvenil, tema do programa de hoje, Por Trás das Chamas, obra publicada pela Editora do Brasil, cujos detalhes você só confere aqui, no Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Pra mudar o rumo dos meninos, pra ter pra onde ir, como chegar, tanta chance pode aparecer. Pra quem quer aprender, quem quer estudar, pai e mãe cuidando de pertinho, do ensino, do estudo, da boa educação, porque quem ama não deixa sozinho. Cobrar, incentivar é nossa obrigação. E o futuro dos nossos meninos depende da nossa atenção. Pra ter orgulho desse caminho é preciso estar do lado, dar a mão. E o futuro dos nossos meninos depende da nossa atenção. Pra ter orgulho desse caminho.
Um projeto do movimento Todos pela Educação, em parceria com o Unicef.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
Informe Literário.
A nossa sugestão literária é conferir a exposição 150 anos de Adolfo Caminha, em cartaz na Biblioteca Pública Menezes Pimentel. A mostra reúne o acervo de Adolfo Caminha, que neste ano comemora 150 anos de nascimento. Sua obra densa, trágica e pouco apreciada na época é repleta de descrições de perversões e crimes. O cearense é um dos principais representantes do naturalismo no Brasil. A exposição prossegue em cartaz até o dia 17 deste mês, com entrada gratuita das 9 às 17 horas. Informações pelo telefone 3101-6799. Participe!
Você ouve Autores e Ideias.
Você acompanha o nosso bate-papo com o jornalista e escritor Luiz Gil, autor de mais de 50 títulos, além de participações em diversas coletâneas. O escritor também é colaborador de jornais e revistas nacionais. Já foi finalista de importantes prêmios literários, como Jabuti, e algumas de suas obras receberam o selo altamente recomendável da Fundação Nacional do Livro Infanto e Juvenil. Acompanhe agora mais detalhes sobre a trajetória literária do autor. Gil, eu vou aproveitar que eu estou conversando com você. Bom, existem várias lendas, né, em torno dos autores, dos seus trabalhos. E uma que existe acerca do seu primeiro livro, você vai dizer agora se é verdade ou não. É de que ele foi escrito em um único mês, isso é verdade?
Sim, o que que acontece? Normalmente, essa primeira versão, ela sai muito rápida para mim. É isso, é realmente, é 30 dias, 30, 40 dias. Ah, mas é a primeira versão. Não quer dizer que o livro ficou pronto nesse período. Eu já escrevi livros em duas semanas, por exemplo.
Uau!
Mas primeiro que não são livros de 500 páginas, né? São livros de 80 páginas. São livros breves. E também não quer dizer que ele ficou pronto em duas semanas, ou em um mês, ou 40 dias. Ah, depois dessa primeira versão, que geralmente é rápida, se o livro não é muito extenso, depois vem esse processo todo que eu expliquei, de reler, de reescrever, de cortar alguma coisa. Eu tenho livros, por exemplo, que foram escritos há 20 anos, mais ou menos, e eu não considero que eles estão prontos ainda, que eu preciso retomar em algum momento, eu tenho que parar, sentar, reler tudo, reavaliar, dá bastante trabalho. Então, eu me perguntam isso às vezes na escola, quanto tempo demora para escrever um livro e tal. Eu digo assim, para ficar próximo de uma média, eu te digo que 6 meses. Né? A primeira versão sai rápido e depois os meses seguintes são para realmente retrabalhar a narrativa.
A estreia do Luiz Gil na literatura aconteceu em 1990. Nesse período não havia o fenômeno dos youtubers. Como é que você analisa, Gil, esse trânsito de alguns escritores que saem da internet, em especial do YouTube, para o livro impresso? Porque também é um outro fenômeno agora destinado especificamente a esse público aí adolescente.
Olha, para mim até é um tanto difícil analisar, porque eu nunca li esses livros de youtubers, né? O que a gente percebe é que o mundo, desde 1990 para cá, né? 1990, como tu falaste, a minha estreia literária, o mundo mudou bastante, né? Surgiram novas plataformas, surgiram novos meios de se comunicar, de se contar histórias. Então é absolutamente natural que o próprio livro, ele tenha a possibilidade de ser digital também, de ser lido em outras plataformas, que não essa que a gente costuma conhecer, manusear. Então é natural que surjam novos tipos de narrativas também, novos autores, e que se experimente, que se vá para um lado, que se vá para o outro, que se faça um vídeo, que depois do vídeo se coloque isso no papel. Eu acho que é um caminho absolutamente natural. Eu nunca li esses livros de youtubers, por exemplo, por enquanto não sei, eu prefiro ainda, eu sou mais da antiga, digamos, eu sou tradicional. Em algum momento eu vou ler, tenho curiosidade, evidente, mas eu encaro com naturalidade. Tem gente que, por exemplo, detesta, tem gente que não gosta, isso é uma moda, isso é passageiro, não sei, vamos ver, o tempo vai dizer. Eu acho que o tempo, no fim das contas, é quem vai ser o grande juiz dessa questão, mas eu acho que é algo bem natural. Amanhã ou depois vai surgir algo novo, algo mais moderno, com mais tecnologia, faz parte da nossa vida, e eu acho que é bom, é positivo. Senão, puxa, a gente estaria escrevendo, por exemplo, em máquina de escrever ainda. A gente vai evoluindo, então o mundo evolui e é natural que essas coisas aconteçam e que se procure alternativas. Aí vai do leitor gostar ou não gostar.
Gil, mas você gosta desses canais virtuais, redes sociais só para leitores? Você gosta dessas invencionices tecnológicas?
Lili, eu vou ser bem franco contigo e com teus ouvintes aí do Ceará e de todo o Brasil. Eu te confesso que eu não sou muito fã, não, sabe? Por uma questão de tempo mesmo, né? Se tu pudesse olhar a minha mesa aqui de trabalho, tu verias aqui uma pilha de livros.
Ah, imagino.
Fora o que tem as minhas costas, aqui uma prateleira cheia de... Então, assim, eu tenho muito pouco tempo ocioso, digamos assim, tempo para... O tempo vago que eu tenho, sou jornalista também, o tempo vago é para escrever, para produzir, para pesquisar, e é para ler também. Eu tenho lido muita literatura brasileira, então eu não consigo perder mais do que 5 minutos em rede social, por exemplo. E tem muita bobagem ali, muita coisa ridícula, que não vai me acrescentar nada. Tem alguma coisinha interessante ali ou acolá, mas realmente eu sei que muitos autores usam a rede social como ferramenta de trabalho, para divulgação, para apresentar o seu trabalho. Eu, por enquanto, eu te confesso que eu não consigo ainda fazer isso. Talvez eu esteja errado, provavelmente eu estou errado, mas eu ainda sou um cara que precisa usar o tempo para realmente para trabalhar, para ficar lendo, pesquisando, tentando descobrir novas coisas e escrevendo também, né?
Tá certo. Dil, você já adiantou para nós, né, a respeito da sua profissão quanto jornalista. De que maneira essa sua experiência com a linguagem jornalística, ela contribui para o seu ofício quanto escritor?
Olha, eu acho que contribui bastante, Lilian, porque durante muitos anos eu fui redator de rádio, ou seja, de notícia de rádio. Então, quando tu vai escrever uma notícia de rádio, tem que ser absolutamente claro e preciso. Tu não pode deixar nenhuma dúvida, porque o ouvinte, ele não pode pedir assim, puxa, tu podia repetir aí de novo, que eu não entendi bem. Tu tem que ser muito claro. Então, eu acho que, e breve também, sucinto, eu acho que essa experiência no rádio jornalismo me ajudou e me auxilia bastante a ser claro, a procurar ser bem direto, objetivo. O que na literatura, às vezes, pode ser visto até como uma fraqueza. Na ficção, a gente pode ousar mais, a gente pode fazer mais figuras, mais metáforas e por aí afora. Ok, sem dúvida. Mas eu ainda, o meu jeito de escrever vai mais na linha da clareza, da objetividade. Então o jornalismo me auxiliou dessa maneira. E também, por atuar no jornalismo, a gente acaba tendo contato muito com jornal, com o nosso dia a dia, né? O cotidiano. Puxa, e o cotidiano é uma fábrica de ideias. Basta a gente abrir um jornal de qualquer parte do país, de qualquer dia da semana, ou mês, ou pode ser jornais do passado. Ali existe uma infinidade de histórias que podem ser aproveitadas na hora de se fazer ficção. Então, eu acho que nesses dois sentidos, o fato de trabalhar como jornalista me auxiliou bastante.
Gil, e quais são os elementos de uma boa história literária?
Bem, eu acho que tem que passar pelo ritmo, como eu já enfatizei. Eu acho que tem que ter um ponto de chegada, né? Tem que levar o leitor a algum lugar e ele tem que querer chegar lá. Daí vai essa questão do trabalho, né? De trabalhar a linguagem. Eu acho que são elementos importantes aí. Claro que isso varia muito de autor para autor. Tem autor que acha tudo isso que eu estou dizendo uma bobagem, que não precisa nada disso, que tem que escrever algo realmente hermético para fazer o leitor pensar. Bem, é uma teoria. Eu acho que os livros as obras literárias, elas têm que nos contar algo, nos dizer algo. Se a gente conseguir tocar o leitor, Puxa, eu acho que é um grande prêmio. Eu acho que passa por aí, nessa questão do ritmo, de conduzir o leitor a algum lugar, mesmo que esse lugar não seja exatamente um final feliz, eu acho que passa por isso.
Gil, eu quero aproveitar que a gente está aqui nesse nosso bate-papo e falar um pouquinho sobre as suas premiações. Você recebeu o Prêmio Açorianos de Literatura nas categorias Conto e Juvenil, foi finalista do Prêmio Jabuti de Literatura por 4 vezes, também por 4 vezes foi selecionado para o Programa Nacional Biblioteca da Escola, além de ser integrante do programa Minha Biblioteca da Prefeitura de São Paulo, tem obras com o selo de altamente recomendável. Fala pra gente um pouquinho dessa sua vasta experiência também com as premiações literárias.
Olha, premiação sempre é bom, isso aí não se discute, né? Mas eu costumo dizer que o melhor prêmio para mim é ser lido, né? É evidente que uma distinção como essas que tu citaste são ótimas e tal, né? Tu ganha lá um troféu, teu nome aparece no jornal, muito bem, excelente, é bacana, mas... Puxa, ser lido é melhor ainda. Tu saber que tu é lido, tu ser convidado para conversar numa escola, porque a turma lá ou as turmas leram algum material teu, isso realmente é uma premiação muito, muito valiosa, né, na minha opinião. Mas, claro, essas premiações que tu citaste aí, elas indicam, de certa maneira, que eu acho que eu estou pelo caminho certo, porque, na verdade, a gente... Ao mesmo tempo que tem uma segurança naquilo que faz, a gente nunca sabe exatamente qual vai ser o resultado de uma narrativa nossa. Primeiro, muitas vezes a gente não sabe nem se vai ser publicado um livro, né? Depois, a gente não tem certeza se vai encontrar os leitores, se vai funcionar, se vai dar certo, se vai se interessar. Então, talvez o fato de aparecerem essas premiações não pode ser um indicativo de que... Eu estou trilhando um caminho correto. Fico muito feliz, é claro, quando ganho um prêmio, eu sou finalista de prêmio, se citasse o Jabuti, realmente, algumas vezes eu já fui finalista, eu comemoro, porque a gente tem muitos e muitos autores de qualidade aqui no país, então, tu ser selecionado entre os finalistas, realmente já é um prêmio. Mas o principal para mim ainda são os leitores. Saber que os meus livros estão sendo lidos, por exemplo, tu citasse aí há pouco, né, o meu primeiro livro, A Caverna dos Diamantes, que é de 1990, e outro dia, semana passada, eu estive numa cidade aqui próxima a Porto Alegre, falando justamente sobre esse livro. Ou seja, passados tantos anos, o livro continua vivo, continua sendo lido, continua sendo estudado, analisado e comentado pelos leitores. Isso é algo que realmente me interessa bastante.
Luiz Gil, e você sabe que muitas escolas no Ceará também adotam as suas obras. Você tem esse retorno de seus leitores cearenses?
Olha, eu fico curiosíssimo para receber esse retorno, né? O pessoal pode entrar no meu site, né, luizgil.com.br, mandar uma mensagem. Pelas redes sociais o pessoal me encontra pelo nome também, Luiz Gil, né? Luiz com S e o Gil é D-I-L-L. Sempre é bom, né? Às vezes as editoras mandam alguma informação, olha, o teu livro foi adotado no Amazonas, como já me mandaram. Eu digo, puxa, que bacana. Ah, interior de São Paulo, outro dia eu fiz uma teleconferência, uma escola no interior de São Paulo. É super bacana, o retorno é ótimo justamente porque que eu acabei de falar, né? É como se fosse um prêmio, saber que aquilo que eu escrevi aqui em casa, na minha casa, no sul, na pontinha, debaixo do país, está sendo lido por outros estados, em escolas distantes, que talvez eu nunca venha conhecer, mas fica, essa ligação fica e me enche de orgulho.
Bom, já que a gente está falando aqui em especial para a FM Assembleia, é lógico que eu quero perguntar dos novos projetos e se para esses novos projetos 2017 reserva um espacinho para o Ceará, para algum lançamento por aqui, pelo Nordeste, conta pra gente.
Olha, pois é, a questão sempre é o trabalho, né? A gente trabalha, é difícil a gente dar uma escapadinha. Mas, olha, eu adoraria. Infelizmente, eu não conheço ainda o Ceará. Está nos meus planos, é claro, mas fico me convidarem, se for possível, irei com o maior prazer. Para 2017, o mercado editorial ainda vive uma crise bem acentuada. Então, esse ano, tem livros meus que já deveriam ter sido lançados, inclusive, né, de contrato assinado, tudo. Mas aí, em função dessa crise, algumas editoras seguraram um pouquinho esse lançamento. Então, a princípio, nesse ano, a menos que algo mude, não deve sair nada de novo, né? Eu ainda estou fazendo alguns lançamentos esporádicos, mas referentes a um livro que foi lançado no ano passado aqui em Porto Alegre. Agora estou percorrendo algumas cidades do interior aqui do Rio Grande do Sul para fazer o lançamento, mas de resto, 2017 é um ano como os outros, apesar da crise. Para mim, é um ano de muito trabalho. Estou sempre trabalhando, estou sempre produzindo, procurando novas narrativas, novos personagens, novas histórias.
Gil, e a respeito dessa sua procura, você já comentou conosco aqui na entrevista que você tem lido muito e tem lido especialmente literatura brasileira. Na sua estante, há algum cearense?
Mas é claro, mas nossa, como que não? Eu, por exemplo, nessa minha pilha aqui de livros, duas leituras recentes minhas, Bom Crioulo, do Adolfo Caminha, e Luzia Homem, do Domingos Olímpio.
Uau!
Aliás, dois livros espetaculares, né? E não podemos deixar de esquecer da nossa grande Raquel de Queiroz, do José de Alencar, né, autores cearenses aí de primeira linha, né, grandiosos realmente, e são livros assim que são importantíssimos dentro da nossa literatura brasileira e que eu realmente fico espantado assim com a categoria desses livros e desses autores. Então eu tô sempre lendo, eu leio muito mais literatura brasileira do que estrangeira. E quanto mais eu pesquiso, quanto mais eu estudo a nossa literatura brasileira, mais eu percebo que ela é, sem dúvida, uma das melhores do mundo. Não deve nada a nenhuma outra literatura estrangeira. Então, inclusive, fica, se tu me permite, fica a dica aí aos teus ouvintes. Olha, dediquem algumas horinhas aos autores brasileiros, não só os do presente, mas também os do passado. Tem gente muito boa, tem livros fantásticos a serem lidos.
Permissão concedidíssima. Gil, eu estou chegando ao final da nossa entrevista. Onde é que o ouvinte que está sintonizado no nosso bate-papo, ele pode encontrar Por Trás das Chamas, publicado pela Editora do Brasil? Além das suas outras publicações, você também tem obras publicadas pela Editora Companhia das Letras. Fala para a gente também do seu site, divulga aí os canais que a gente faz para encontrar você e as suas obras.
Tá bem, as obras, eu acho que nas livrarias, grandes livrarias, se os livros não estiverem lá, elas podem ser facilmente encomendadas, né? Eu acho que o caminho é esse. Hoje em dia, né, como a gente falava há pouco de novas tecnologias, está muito fácil comprar livro pela internet, né? Eu mesmo tenho muitos desses livros mais antigos, eu tenho comprado via internet. Então, é relativamente simples, eu acho que até pela internet é mais rápido e mais fácil. Bem, com relação ao meu trabalho como escritor, eu tenho o site, né, luizdill.com.br, o Luiz é com S e o Dill é D-I-L-L. E em redes sociais eu estou no Twitter, faz alguns meses que eu não entro lá, mas tudo bem. E no Facebook é isso que eu dedico, assim, uns 5 minutos diários. Prometo dedicar mais do que isso, mas o pessoal me encontra lá, é só colocar Luiz Gil ali, né, que vai encontrar. Eu procuro, né, nessa rede social divulgar algum evento, algum livro novo, ou mesmo algum livro antigo, algum depoimento de alguém. Tento ser mais frequente, né? Vou procurar, até em função dessa nossa conversa, procurar ser mais ativo nas redes sociais. Mas os leitores podem encontrar, podem mandar mensagem, a gente conversa. Tem alguns leitores na região norte, na região nordeste, que de vez em quando me mandam um oi ali e tal, a gente conversa rapidamente e podem me encontrar nessas circunstâncias.
Luiz, eu quero muito agradecer a gentileza de você ter conversado conosco aqui para a Rádio FM Assembleia, em especial o programa Autores e Ideias, compartilhado um pouco mais sobre a sua experiência, sua trajetória na literatura. Em nome de toda a emissora, fica registrado o nosso muito obrigado.
Eu agradeço a lembrança de vocês. É um prazer ter participado do Autores de Ideias da FM Assembleia e deixar um grande abraço aí para o povo do Ceará, que é um celeiro de grandes escritores.
E depois deste nosso bate-papo com o escritor Luiz Gil, eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com Autores e Ideias. Envie sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo, envie seu e-mail para fmassembleia@l.ce.gov.br ou acesse a nossa página no Facebook, Programa Autores e Ideias, e compartilhe cultura.
Memória Literária.
No dia 29 de maio de 1867, nascia Adolfo Caminha. O autor natural do município de Aracati é um dos fundadores da agremiação literária Padaria Espiritual e um dos principais nomes da chamada Escola Naturalista da Literatura Brasileira. Com os livros Anormalista e Bom Crioulo, criou desavenças, fez inimigos, sofreu retaliações e acabou deixando registrado um documento sobre aquele período. Polêmico, Adolfo Caminha escreveu sobre a violência contra a mulher, preconceito, homossexualidade e a hipocrisia das cidades. Para a imprensa carioca, Adolfo Caminha colaborou para os jornais Gazeta de Notícias e Jornal do Comércio. Nos últimos anos de vida, já tuberculoso, lançou seu último romance, Tentação, em 1896. Em 2017, o autor completa 150 anos de nascimento. Adolfo Ferreira Caminha morreu no Rio de Janeiro no dia 1 de janeiro de 1897.
Autores e Ideias.
Com direção de Fátima Abreu, produção e apresentação de Lilian Martins, coordenação de programação e áudio Ronaldo César e edição de entrevistas e finalização de Nabucodonosor. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem como presidente da mesa diretora deputado Zezinho Albuquerque, coordenador de comunicação social Ilo Santiago Júnior, núcleo de rádio jornalista Fátima Abreu. Até o próximo programa, Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.